Boa tarde, com mais um podcast de toda terça-feira aqui no nosso canal @prematurosbr e no nosso site www.prematuros.com.br. Lembrando que os nossos podcasts estão no Linktree e estão também no Spotify. E hoje venho trazer uma reflexão e uma realidade que muitas gestantes de alto risco enfrentam. Quando a gente tem uma gestação de alto risco e, consequentemente, temos um filho que necessita de um acompanhamento especial, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, especialmente permeando UTI neonatal, UTI pediátrica, um acompanhamento especial para o desenvolvimento, para o crescimento e para a aprendizagem dessas crianças, muitas vezes quem está de fora, né, quem está de fora, pode pensar o seguinte: acho que esse casal, essa mãe, esse pai, não desejam ter mais um outro filho, exatamente porque eles carregam traumas, carregam experiências difíceis, carregam uma situação em que, se eles forem engravidar novamente, pode ser que aconteça novamente o que aconteceu com o primeiro filho. De fato, tem uma parte que as pessoas que estão de fora têm uma certa razão. Realmente, somos casais que carregam traumas, marcas significativas, medos de uma possível nova ocorrência, de uma gestação de alto risco, de a necessidade desse outro filho necessitar também de um acompanhamento hospitalar, de um acompanhamento específico para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para o crescimento dessa criança. Mas, de um outro lado, existe também o desejo desses pais, especialmente o desejo da mãe em poder gerar novamente uma vida. E quando eu penso no meu caso e no caso de tantas outras mulheres que tiveram os seus partos muito prematuros, como de 23 semanas, de 24, de 25, de 26, de 27, ou seja, quando acontece o parto muito prematuro e um parto muito inesperado, muitas vezes como eu já disse em alguns momentos, muitas vezes nós sentimos que os nossos filhos foram arrancados do nosso ventre. Ele não estava pronto para nascer. E muitas vezes nós, mulheres que passamos por essa experiência, a gente deseja sim ter uma outra gestação em que seja possível ver a barriga crescer, ver o filho crescer, sentir o filho mexer no nosso ventre e ter, logicamente, um outro processo de experiência frente ao nascimento. Então, por mais que uma mulher seja gestante de alto risco e ela pode correr o risco de vivenciar novamente situações difíceis na sua gestação, no seu parto e durante o nascimento do seu filho, eu acho que existe um desejo de poder passar por aquela experiência, por uma experiência de gestação, de nascimento de forma diferente, ou até então para ressignificar algumas coisas da primeira experiência. Ou até então, enxergando, como foi o meu caso também, como é o caso de muitas outras famílias, a possibilidade de ter um segundo filho em prol até mesmo do primeiro filho, em prol do desenvolvimento do primeiro filho, em prol da aprendizagem do primeiro filho. Isso acontece em várias outras famílias, em que o primeiro filho, por necessidade de uma longa internação ou uma necessidade clínica, fisiológica específica a longo prazo, como é o caso da Maitê Maria, que nasceu de 23 semanas, teve uma longa internação, teve um processo de imunodeficiência super importante até os 3 anos de vida, onde não tinha um processo de maturação dessa medula, produzindo as células adequadas que deveriam produzir. Uma criança que foi conhecer o parquinho pela primeira vez com 3 anos de vida, permear os espaços de uma criança típica aos 3 anos de vida, outras tantas outras histórias como do Luca, não do meu filhinho, mas do Luca, que eu contei a história hoje para vocês, da mãe Érica, que também teve a sua irmãzinha, e o quanto que a sua irmãzinha promove experiências para que ele também possa se desenvolver. Então, existem muitas situações e muitos desejos que nos impulsionam a ter uma segunda gestação, mesmo que nós sejamos gestantes de alto risco, mesmo que nós tenhamos um risco, sim, de ter uma outra gestação, um outro bebê prematuro, um outro bebê de risco também. Eu digo que o meu Luca, que nasceu entre 31 e 32 semanas, ele também foi um bebê prematuro, ele também necessitou de UTI neonatal, 32 dias. Eu passei uma gestação extremamente acamada, desde as 8 semanas gestacionais, engordei 50 quilos em cima de uma cama. Foi uma gestação muito difícil. Em alguns momentos já comentei que eu vivenciei a depressão pós-parto com o nascimento do Luca, por ter sido uma gestação extremamente cheia de medo, de ansiedade, né? Mas hoje, olhando para trás e conversando também com outras mães, assim como a Érica, também mãe do Luca, a gente percebe o quanto os nossos filhos caçulas, apesar de termos passado por muito medo, eles conseguiram promover uma outra atmosfera em nossa família. Uma atmosfera em que é possível sermos mães de crianças com menos necessidade de acompanhamento. É possível sermos mães de crianças que possuem um risco muito pequeno para o desenvolvimento, e o quanto que essas crianças potencializam e potencializaram o desenvolvimento dos nossos filhos em situação de risco. Então, quando eu me lembro, a Maitê, por toda a história dela, tinha muito medo, por exemplo, de pular, de correr, de saltar, de escorregar no escorregador, de passear nas gramas, de colocar o pé na areia. Por todas essas questões, né, que os prematuros desenvolvem, como as deficiências sensoriais, como as questões motoras e de integração sensório-motora, assim também como o Luca da Érica vivenciou todo um atraso global do desenvolvimento, e o quanto que ter uma criança que tem um desenvolvimento típico, né, que vai e sobe, que vai e pula, e que faz tentativas, e que vai para o parquinho, e que não apresentam particularidades específicas dentro do seu desenvolvimento, faz com que o irmão que é mais velho, que está observando, queira imitar, queira participar com esses irmãos mais novos. Afinal de contas, eu sou maior. Afinal de contas, eu nasci primeiro. Afinal de contas, eu acho que eu também consigo fazer o que os meus irmãos mais novos estão fazendo. E aí, essa relação fraternal, essa relação entre irmãos, nos traz uma outra perspectiva de vida para a nossa família e de vida para esses irmãos. São irmãos mais novos que chamam para brincar, que chamam para correr, que chamam para pular, que chamam para imitar, que chamam para aprender e que ensinam com amor e que ensinam com calma e que ensinam com propriedade da experiência. Não uma experiência feita por nós adultos. O que é colocar o pé na areia para um adulto? E o que é colocar areia para uma criança que ainda não sabe o que é areia? O que ainda não sabe qual é a sensação que essa areia dá nos seus pés? O que é uma criança mais nova mostrar para uma outra maior, o seu irmão, o quanto ela também pode sentir medo ao subir no balanço ou ao subir no escorregador, mas que juntos eles podem vencer o medo e eles podem juntos ter uma experiência nova de corpo e movimento, uma experiência nova de sensações na mão, uma experiência nova de conseguir vencer aquele medo e conseguir ter um êxito, conseguir ter uma vitória juntos, um ajudando o outro. Conseguir na relação perceber que, mesmo sendo diferentes os tamanhos, os cabelos, a forma de brincar, a forma de falar, a forma de andar, eles podem juntos construir uma dupla. E essa dupla se aventurar pelo mundo, se aventurar pelos parquinhos, pela praia, pela casa, pelo tapete de casa e jogar Lego, por várias tintas e pincéis e conseguir se sujar e se pintar. Indo na cozinha, fazendo uma salada de fruta, preparando uma gelatina. Os dois irmãos mediando uma relação de curiosidade, de experimentação, de descobertas, tendo, obviamente, os adultos por trás para qualificar essa relação, para qualificar essa mediação, se necessário. Mas os protagonistas são as crianças. São eles os verdadeiros protagonistas, porque são eles que necessitam do brincar. E necessitam do contexto lúdico para viverem. As crianças não vivem sem brincar. As crianças necessitam do lúdico porque o lúdico, é a grande energética de toda criança. Ou seja, o lúdico é o grande combustível que empodera essa criança a querer descobrir mais, a querer assimilar mais conhecimentos, a aprender a lidar com os objetos, a aprender a lidar com o outro, a aprender a lidar com o corpo, a perceber o que ela é capaz de fazer, o que o outro é capaz de fazer, o que todos são capazes de fazer. O brincar é fundamental para a infância e não é fundamental, infelizmente, para vários adultos. A gente sabe disso, mas para as crianças, sim. Não há criança sem o brincar. Não há criança sem o contexto lúdico. Eles são entremeados. Eles vivem um para o outro. E quando nós ganhamos energia para essa relação lúdica em casa, com o irmão mais novo, com o irmão que diz para o irmão mais velho: vamos juntos, vamos conhecer o mundo. Venha conhecer comigo. Isso é lindo, porque eu tenho a sensação nítida e clara, e eu acho que várias mães também possuem essa mesma sensação. Eu acho que a Érica do Luca também carrega essa sensação com ela, de que, apesar de todos os medos, apesar de tudo que nós tivemos que enfrentar para uma segunda gestação, também de risco, e no meu caso, uma nova internação, uma nova hospitalização. Eu acho que se o meu Luca não estivesse em casa, a nossa família não teria essa saúde mental e afetiva que ela tem hoje. Eu sinto que a Maitê iria viver numa bolha, numa bolha e numa bolha com uma superproteção muito grande. E o Luca veio para dizer o seguinte: olha, apesar da Maitê ter as suas especificidades, ela precisa viver. Ela não pode viver nessa superproteção. Ela precisa entender o que ela é capaz de fazer, o que ela pode fazer sozinha. Ela precisa entender, junto com os pais dela, o que são momentos em que realmente precisamos ter uma maior preocupação e uma maior cautela, e momentos em que eu vou ter que permitir que ela caia, que ela se machuque, que ela consiga entender qual é o limite do corpo dela, qual é o limite do que ela é capaz de fazer. E o meu Luca veio me mostrar isso. Deixa minha irmã viver também. De acordo com as condições dela, de acordo com as características dela, deixa ela viver. E eu vou ajudá-la a viver melhor, porque eu vou mostrar um mundo para ela com uma ótica de quem é criança, de quem é um eterno cientista, de quem quer aprender e entender o que está acontecendo nesse mundo. E eu acho também, tenho certeza, que a Érica carrega o mesmo sentimento quando ela pensa na relação fraterna, na relação entre irmãos que ela possibilitou para o Luca dela, né? As histórias se repetem de formas diferentes, mas é muito bonito perceber que as famílias que passam por isso não estão sozinhas. As famílias que passam por isso não têm histórias isoladas somente naquele local, naquela família. Existem histórias semelhantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, no mundo como um todo. E nós temos que falar sobre isso. Nós temos que dar voz a tudo isso. Porque às vezes quem está de fora não entende os desejos, não entende as expectativas e às vezes pode até julgar, dizendo: poxa, mas vocês estão malucos de tentarem uma outra gestação? E eu ouvi muito isso. E hoje, com o meu Luca com 4 anos e potencializando totalmente o desenvolvimento da sua irmã, diante exatamente dessas descobertas de aventuras e contextos lúdicos e afetivos que não seriam apresentados para ela como o Luca apresenta, eu tenho certeza absoluta de que a minha escolha por uma nova gestação de alto risco, o meu enfrentamento de uma nova internação em uma UTI, ele foi um presente na minha vida. E eu tenho certeza que várias famílias também carregam esse sentimento, porque é uma família mais completa, é uma família em que a gente pode conseguir compartilhar as atenções e não somente uma atenção focada em um serzinho que necessita de atenção e acompanhamento específico. Então, eu quero com esse podcast alertar do quanto os irmãos potencializam as experiências lúdicas e afetivas e motoras e sensoriais para as crianças que possuem algum risco no desenvolvimento. E o quanto esse irmão, ele revigora, ele reestabelece uma alegria sem fim em uma família, em famílias tão marcadas pela dor, pelo sofrimento, mas também pela superação, pela fé e pela esperança. Eu quero que as gestantes de alto risco se sintam motivadas a enfrentar, se possível, ou se for do desejo do casal, a enfrentar uma nova gestação, porque a gente colhe muitos frutos, a gente pode colher muitos frutos positivos com ela. Um grande beijo a todos e até o próximo podcast.